Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Começando mais um Randomiza. Eu sou o Daniel Schiavone. Aqui do meu lado, o André Schlindwein.
Olá, pessoas queridas.
E o menino Ellison.
E aí?
O tema de hoje é a creep realidade.
Bilíngues.
Bilíngues.
Libíngues.
Trolemíngues. Poliglotas. Que babaquice. André, nossas redes sociais, por favor.
facebook.com/randomizapodcast. Lá a gente tem a nossa página de fã. No Twitter a gente tem o nosso Twitter, porque é o Twitter, afinal de contas, que é o @randomiza_. E no Instagram, que é essa rede social tão bonita que a gente não usa.
Subutilizada, né?
É @randomiza. E tem o site também, que é o randomiza.com.br. No final do programa, conto novidades sobre nossas interações na rede mundial de computadores na rodovia da informação.
Olha aí. Olha que beleza. Vamos começar de música, então? Menino, faça o favor de anunciar.
É Mark Ronson e Bruno Mars com Uptown Funk. This shit, that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
Bloco 1 de hoje, a gente vai falar sobre aquelas histórias sinistras, aquelas histórias amaldiçoadas, talvez? Descubra. A gente vai falar da creepypasta, das creepypastas, né, na
bela
verdade.
Comida.
Uma delícia, né?
Macarrão
estranho, né? É. Creepypasta. Cara, menino, por favor, defina a creepypasta.
Então, são histórias da carrochinha, diria eu, dessa rede mundial de computadores. Geralmente com finais de pânico, com situações estranhas. Situação de pânico com finais...
Surpreendentes.
Medonhos, eu tive.
Medonhos, que pipocam aí na internet.
E tal qual o Araqueto.
Tal qual o Araqueto, que pipoca no rádio, né?
Isso aí.
Só que tem um bagulho que...
No Bumba.
O André está on fire, ignorem.
É o Chaves, né, vendo seu Madruga martelar o negócio. Eles criam artifícios para que a história pareça verídica. Por mais que seja óbvio que não seja.
É assim, eu sei que é tudo mentira, mas eu fico cagadinho, cara, quando eu leio.
Ah, é?
É, eu sou um medroso de marca maior, como diriam por aí. Então, quando eu li o Lavender Town, a historinha sobre a cidade de Lavender do Pokémon,
sério,
eu fiquei
cara?
Boladíssimo, cara, boladíssimo com a música.
Aquela história da mulher que foi assassinada, sei lá, aquela Elisa Lane, que foi assassinada no elevador, num hotel e tal, no Canadá. É uma creepypasta?
Cara, e esse é o problema da creepypasta. Tem coisas que, às vezes, eles usam fatos reais, e aí a gente nunca sabe até quando é real e até quando não é.
Tem uma história bem sinistra, essa aí.
Qual que é a história? Eu não tô ligadinho.
Conta pra gente, por favor, André.
Cara, eu não
tô lembrado.
Não lembro detalhes. Com detalhes, assim, mas é tipo num... Tem uma filmagem tal num hotel de uma mulher, ela sai do quarto e tal, vai pro elevador e dá, não lembro se acontece alguma coisa tipo de sair a energia, alguma coisa assim. E tipo, ela aparece no outro dia, acho que é no terraço, na caixa d'água do hotel, morta. Eita. Eu não lembro com detalhes assim, mas é algo do tipo.
É bem punk. Quando eu
tem imagem assim dela.
Só que tipo, assim, a gente não sabe se é verídico ou não é. Sabe aquela coisa bem da creepypasta mesmo, isso aí.
Sim.
E acho que esse que é o medo do que dá. É você tá no limite da realidade, sabe? Porque o Lavender Town, por exemplo, você escuta as paradinhas.
É
bizarro,
isso que
cara.
Parece que é real, assim.
Parece, dá pra... Você acredita, você pega desapercebido, assim?
Sim. Putz. E a música da Lavender Town aí tem todo... Ela foi mesmo composta com sons binaurais, que chamam.
Sim,
são bem... Aliás, tem... Até se a gente lembrar, a gente bota no post. Tem sons desse tipo, cara, que são aterrorizantes.
É assustador.
É bizarrão,
tortura,
bizarrão. Nossa,
bem
para.
Sinistro.
E o Pokémon tem uma outra também, que é um suposto cartucho aí, amaldiçoado também. Que aí já começa a virar meio...
A viajar, né?
Dá uma viajada, mas é interessante a história. Porque diz que o cara vai começar o jogo e tal, ele só tem um Pokémon, que chama Ghost. Que é tipo... Não é um Pokémon...
Genérico?
Genérico, é. Só que aí...
O treinador dele é o Patrick Swayze, né?
Nossa. Aí você começa fazendo vasinho, assim, né? É uma história terrível, cara.
Assustadora de sobrevida. Então, daí ele vai o jogo inteiro, aí ele vai, tipo, matando os outros pokémons, assim. Aí é coisa bizarrice, sabe? De jogo alterado e tal. Mas sem a versão pra, tipo, tu baixar, assim.
Então, eu acho que... O lance dos creepypasta é que tem muita trollada de programador aí também.
Sim, muita.
Uma creepypasta que é famosona é do Slenderman, que virou até jogo, o Slender. Não sei se vocês sabem.
Sim.
É bem sinistro,
pra
cara.
Pra quem não sabe o que é, Daniel.
Slender é um homem sem rosto, com tipo uma figura semi-humana, assim, que perseguia as pessoas numa floresta nos Estados Unidos. E tipo... tinham mortes estranhas, assim, tinha pessoas que avistavam o Slenderman e cadáveres que apareciam com umas marcas muito bizarras lá. E a galera se assustava com isso, aí tem várias histórias do Slenderman na internet. E aí, pegando essa história, criaram o jogo Slender. Uhum. Cara, o jogo é sinistrinho.
Ah, até acho que dá pra gente falar também, até a gente abordou coisa parecida em programas passados, que foi lendas urbanas, né? Então qual que é a diferença da creepypasta para as lendas urbanas?
É que em geral a lenda urbana, ela procura algum tipo de confirmação em algo real, sabe? Na verdade ficam tentando falar, não, aconteceu com um amigo de não sei o quê. O creepypasta, em geral, ele não fica só nesse boato. Você vê um vídeo, sempre tem algum recurso que te tenta, entre aspas, provar. Por mais que seja fake, tem, entendeu?
Daria pra dizer que a creepypasta é a lenda urbana da internet?
É por aí, cara.
É,
por aí,
é uma boa analogia. Falou nessa de ter um negócio pra tu comprovar, tem um Sonic ponto executável que cara, é pastelão, assim. Que nem o Pernambão também. Assim,
ah, é.
Aí é um cartucho do Sonic também, que tinha muito sangue no cartucho e não sei, tipo, durante o jogo, assim, o personagem morria. Aí o cara disse que o Sonic apareceu atrás dele, aí, tipo, perde um pouco da validade.
Me lembrou de uma página do Face que chama Eu Pelado de Tênis Pareço o Sonic.
Cara, tem uma outra história que eu acho que se encaixa também nessa. Eu não lembro o nome do site, mas é um site que, tipo, tu entra nele, aí aparece, sei lá, filmagem da tua casa, tipo, aí vai filmando até onde que tu tá, no teu PC e tal, aí tu olha pra trás, tem um maluco querendo te matar, assim.
Eita!
Eu vi, mas eu não cliquei.
Você começou a falar do site, eu achei que você ia falar do assustador.com.br.
Um ótimo site.
Ótimo site.
Só que eu vi as fotos do acidente do Mamonas Assassino.
Ah, não.
Ah, não, cara.
Eu não... cliquei, eu não me contive.
Eu não consigo ver essas coisas, tô de boa. Eu sou uma pessoa muito, muito impressionável. Ó, tem um creepypasta famosão, que é daquela rádio russa, que transmite umas coisas, tipo, bizarras, assim.
Ah, sim.
É, eu não lembro agora do número, o nome certinho da rádio, depois eu vejo se eu consigo, se eu lembrar, eu boto na postagem, tem a história completa por aí. E, tipo, a galera não sabe, porque tá transmitindo há trocentos anos a mesma coisa, e não tem ninguém operando a rádio, né?
É aquela que tem só alguns sons, assim, que não dá pra identificar
só alguns
o que
sons,
quer. E de vez em quando, assim, raras vezes na história, a transmissão de um cara falando russo.
Isso, e ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde sai essa coisa. E tem lá a rádio, ela tá funcionando, todo mundo tem meio cagaço de desativar, sabe? É, a estrutura tem cara de ser uma parada soviética. Aí tem nego que fala que era um negócio militar, não sei o quê, que era pra avisar a galera se houvesse algum atentado.
Lá dentro tá o Desmond Russo, né?
É, cara, sei lá, é muito lost essa parada, sabe? Mas o... acho que das creepypastas, assim, é legal porque a galera pega e vira meio que fanfic, assim, sabe? É... só que nego não fica só criando a historinha. O legal é que o pessoal se empenha em fazer, sei lá, um vídeo. Uma coisa sinistra, assim, sabe? Tem umas que são bizarras porque são reais. Que são coisas que a galera recupera, tipo, gravações de exorcismo, vamos supor.
Isso é terrível.
É punk. Eu escutei aquele da Emily Rose, cara.
Não,
meu okay. Jesus. Foram umas semanas ali sem dormir, cara. Foi tenso. Eu não sei, o menino que se empenha mais em ir atrás das histórias, tem alguma outra que você lembra que seja muito sinistra?
Que seja muito sinistra. Eu lembro mais as que são engraçadas, na verdade. Porque eu tenho uma certa coisa. Mas uma que é um pouquinho sinistra é o Suicide Mouse, que é um... esse consiste em um vídeo de 9 minutos do Mickey, tipo uma animação de, sei lá, 1940, aquele estilo de desenho. Aí ele tá, tipo, andando por uns prédios, assim. Ele fica andando por 9 minutos, uma música muito macabra de piano. Só que tá tocando desincronizado com o vídeo.
Nossa, cara.
Aí... cria uma sensação de pânico, mas assim, porque tu percebe que tem alguma coisa errada ali, sabe?
Ah, sei lá, cara, eu não vejo essas coisas.
Coisa, música antiga, assim, dependendo...
É meio perturbador, né?
É perturbador, cara.
Acho que um grande efeito que eles usam nesses vídeos é justamente deixar tudo sincronizado. Às vezes nem é assustador, mas tipo... você fica com uma sensação de que tem algo muito errado.
Fica
ali,
desconfortável, né?
Ou coloca umas coisas meio aceleradas e com uma música lenta, você fica tipo... sabe?
Sabe uma coisa que eu nunca fiz? É ouvir CD de trás para frente. Não por causa de mensagem, que não tem não sei o que,
mas é bizarro,
cara. É bizarro, cara.
E assim, se você ficar, você vai ouvir, sabe?
É.
Sua imaginação viaja. Eu escutei o da Xuxa, eu fiquei cagado na época que eu ouvi, mas hoje...
Que idade você tinha? Só pra...
ah, sei lá, uns 13, 14 anos.
Então
logo
tá.
Que comecei a frequentar o assustador.com.
Sabe uma outra creepypasta brasileira? Boneco do Fofão.
Olha aí,
vinha com a faca dentro.
E esse tem comprovação visual, né, cara? Porque não era uma faca.
Era um suporte. Era um suporte. Da coluna do boné.
Só que era aquilo... Era meio sinistro, né, cara? Quem é o gênio que coloca uma parada assim num boneco? É asqueroso, era sinistro. A minha mãe deu o boneco do Fofão.
Aliás, o boneco do Fofão em si era um negócio medonho.
O Fofão é medonho?
É.
E o boneco do Fofão... com um saco na cara.
Eu acho que era o boneco do Fofão que tinha um esquema, tipo... Se deitava ele fechava o olho, cara.
É. Era muito bizarro. É muito medonho, paras. Quem foi o gênio que inventou um bicho? Com um saco.
Um Fofão, né,
com um saco na cara. É
grande
horrível, patropia.
Cara. É, o patropia grande.
Maravilha, galera. Vamos terminar esse bloco.
Vamos lá.
Faça o favor de chamar a música, André.
Eu chamo a música que vem agora, que o nome é esse que o Daniel vai falar.
Mas é um animal.
Esqueceu
mesmo
a música.
A música é O Medo do Escuro, da Madame de Ferro.
Thank you. dark road. I am a man who walks alone.
Randomiza.
E no bloco 2 de hoje, a gente vai pra uma viagem bizarra. Nossa, que nós gostamos muito, né?
Papo de maluco bom, né?
Papo de maluco bom, bom. A gente vai falar sobre hiperrealidade. Hiperrealidade, menino, você quer conceituar o que é hiperrealidade? Por que é assim pro menino, né, cara?
Pois é,
porque ele é o cara que consegue explicar para nossos ouvintes.
É um rapaz didático, né?
Isso. Ah, a linguagem do povo.
A linguagem do povo.
Então, eu vou ler aqui para eu não falar besteira, interromper, né? Tecnologia tem nos afastado do real. Criamos simulações, imitação do real e nos perdemos nelas. Isso que é um bom resumo.
É um bom resumo, é. Em outras palavras, a gente tá deixando de ver o mundo real.
Para viver um mundo real simulado.
Simulado, é. O que é uma loucura. Cada um aqui meio que leu um filósofo aqui, né? O menino citou Lipovetsky aqui.
Isso.
E eu citei o Baudrillard, o André acho que também escutou o Baudrillard lá que eu mandei.
Sim, senhor.
E é interessante como esses caras, o Baudrillard é dos anos 80 ali, o trabalho dele principal é dos anos 80, ele já falava dessa história da gente substituir as paradinhas mundo real pelo mundo fake real. E cara, isso desdobra de um jeito muito doido na nossa vida.
Só aumenta isso.
É, só aumenta. Ele tava falando, olha o naipe que a gente chegou. A gente não consegue. A gente tem milhões de maneiras de se relacionar com as pessoas. Tipo, mas o contato real a gente não consegue ter. Então a gente não consegue mais abraçar as pessoas. E aí o que a gente faz? A gente inventa grupos de terapia em que a gente abraça as pessoas, cara. É tipo, é o real colocado de uma maneira que. Não precisa nem pensar em computador, nem nada do tipo, mas a gente tem que criar uma simulação de uma situação pra poder abraçar alguém, cara. É muito bizarro. E cada vez mais a gente vai se distanciando. E hoje em dia, se você for parar pra pensar em quantas coisas na sua vida são fake, você fica doido, cara.
Fica maluco. Refrigerantes, né, cara?
Comida em geral, cara.
Comida em geral. A gente, cara, você come um hambúrguer, por exemplo. O quanto do hambúrguer, tipo, você vê de natureza no hambúrguer?
O jornal,
sabe?
Né?
É muito doido.
Aquele hambúrguer comprado, só fritando, já vê que ele é sem vida.
É,
assim,
cara.
Ele é sem vida. Dá tristeza.
Eu fico procurando o boi ali. Cadê a carne, sabe? Tipo, é um bagulho estranho. Não, se a gente for entrar em comida, a gente pode parar no Chickenitos, né? O famoso...
Ou no Nugget.
É qualquer coisa, né, cara?
Menos carne.
É. E não, e assim, a gente vai inventando umas paradas loucas, que nem o Cheetos. O que diabos é aquilo que a gente come?
É um salgadinho de queijo.
Mas que
queijo,
é
um salgadinho,
cara?
De
um
queijo?
Um salgadinho, né?
E que queijo que tem ali?
Não tem nada.
Porque só tem o cheiro.
Tem, né? Um cheiro asqueroso de qualquer coisa, menos queijo.
É.
Sabe uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que ilustra isso aí? O The Sims.
Ah, é?
Um simulador de vida.
Sim, porra, sim, sim.
Tem vida lá fora, sabe?
É, cara, eu acho que a gente pode puxar isso pra todos os MMOs e coisas do tipo.
Sim.
A gente inventa uma realidade porque a nossa realidade já não é boa o suficiente, né? Não é doido?
Pois é.
Eu, assim, é claro que todos nós aqui gostamos muito de videogames e coisas do tipo.
Não estamos criticando.
Não, mas é que é uma tendência, assim, claro, tem coisas boas, que nem... Eu não sou bom em futebol, mas aí quando eu vou jogar no videogame, eu... Penso que sou um craque jogando e tal. Olha só como eu mando bem. Eu me divirto. Mas tem o lado ruim disso tudo, cara. Que é, por exemplo, da nossa área do jornalismo. A gente vê pela televisão a violência urbana como se fosse um filme.
Uhum.
Que nem a gente vê, olha lá o policial atirando, o bandido matando o cara ao vivo. A gente nem se choca mais, cara.
Virou algo banal, né?
Virar algo banal. É, o Baudrillard fala disso, né? Que o hiperreal, é o que ele classifica isso como hiperreal, é mais real do que a realidade, que é o que ele quer dizer. A gente vê num olhar que, se a gente visse pessoalmente, a gente não saberia interpretar, porque ia ser tão chocante que provavelmente a gente ia ficar, né, associar coisas ruins. Uhum. Mas a gente vê na televisão e aquilo vira um espetáculo, vira mais real. É igual você ligar a TV hoje. A TV 4K, vocês já viram TV 4K?
Ainda não pessoalmente.
Eu vi uma vez em algum shopping por aí, sei lá, cara, caríssimo ainda, obviamente não tem. cara, assim, você vê as cores daquilo, é muito mais colorido do que a realidade, sabe?
Claro, é a mesma coisa a fotografia.
Sim,
contraste,
impressionante, cara. E então, às vezes parece que a TV é mais real do que o real.
Então seria algo que, de querendo tentar simular uma perfeição que não existe?
É por aí, cara, é por aí.
Exatamente,
Parece que a gente tá querendo construir o mundo. Meio que a gente desistiu de melhorar o mundo na realidade.
Uhum.
E tá tentando melhorar ele virtualmente.
Existe uma ideia de perfeição que as pessoas tentam buscar na simulação das coisas, né?
Exatamente.
A gente pode ver isso até em capa de revista, por exemplo. Padrão de beleza. Uhum. É algo bizarro e absurdo.
Que é algo inalcançável,
pois
né,
é,
cara?
E aí tem a dualidade, porque o que tem mais fácil para as pessoas em geral. Não é comida saudável.
É.
Comida que engorda.
É o MC Donaldo.
É o MC Donaldo, que vai do contrário.
E também ao...
é
o rei do hambúrguer, né?
O rei do hambúrguer e tantos outros.
E o Roberto.
E o Roberto.
Que idiota. Roberto de metrôs e etc.
É.
Isso vai contra o padrão de beleza.
É, o mais.
Aliás, o mais simulação de todos que eu considero é o metrô.
É o metrô, Zé, cara. O metrô é ótimo, né? Já tô acostumando com Portugal, PTPT. Não, o metrô, ele é muito safado.
Porque ele te dá a impressão. Olha, cara, você tá comendo algo natural,
algo
feito
saudável,
aqui na hora, hein?
Né? E não é, cara.
Não,
é tão,
não,
é
claro
tão,
que não,
tão ruim quanto os outros, sabe? É muito bizarro. A gente fica com a consciência limpa. E se você for pensar. Isso tá em todas as etapas da nossa vida. E aí você fala, não, hoje eu vou comer uma coisa de verdade.
Não come.
Não come,
não,
não come, cara.
Come,
não,
cara.
Come.
Não,
não come.
Não
come.
Não, 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 não
come. Nem se tu tiver uma horta em casa, não. Não.
Né? E é legal que o Baudrillard, ele coloca isso como a gente tem esse desejo de voltar pra realidade.
Uhum. Sim.
Que bom, né, que a gente tem essa noção ainda.
Exato, a gente tem essa noção, só que ela se perde cada vez mais. A gente tá tão imerso que parece que os nossos sentidos, eles se expandiram pra onde vai a tecnologia. Que nem, a gente já não consegue mais ficar em discussões eternas a respeito de alguma coisa. A gente vai no Google, e o Google já faz parte de nós. Não, peraí, vou tirar a dúvida agora e acabou. Tipo, isso não é ruim. Mas tira uma coisa que é a interação, aquela coisa da discussão e tudo mais, sabe? Do a gente chegar no que é certo pelo debate. Não, a gente vai lá e já tá certo, tá aqui, ó, acabou,
uhum.
Entendeu? E isso é muito bizarro, porque a gente acaba dando mais valor em conversas virtuais do que conversas reais. Afinal, tem todas as respostas ali.
Mas agora, viajando loucamente aqui, tá? A gente não tá deixando de ter... A gente não tá formando uma nova realidade?
Pois é, cara, isso é uma coisa que eu me pergunto. Mas aí a gente entra numa questão ainda mais viajante.
Né, então...
O que é realidade,
então,
né?
Eu não entrei logo de cara quando começou o bloco com isso, porque senão a gente não ia pro tema principal, então...
Uhum. Olha, cara, mas ó, tem uma matéria que eu li sobre pornografia, que a galera tem chamado atrizes e atores cada vez com mais semelhança de pessoas reais, assim.
Sim.
Sabe? De não serem pessoas... Aquelas atrizes anos 90, tipo, peito gigante, aqueles caras, tipo, mega bombados que não parecem nada com as pessoas normais.
Sim, sim.
E, tipo, a gente tá fazendo isso, isso é uma coisa boa? Ou a gente tá colocando ainda mais, tornando o virtual cada vez mais próximo do real?
Isso, eu acho que isso seria um exemplo de hiperrealismo também, porque a pornografia é o quê? Uma simulação de sexo,
uhum.
Né?
O que é doido, né, cara?
Tentando deixar isso normal para que continuemos no mundo de simulação, então.
Tal qual as conversas, as amizades virtuais aí, né?
Esse pessoal que bate papo pelo computador aí.
Nossa, esse pessoal do chat wall aí é terrível.
Não fale mal do chat wall, hein?
Não, todos nós aqui temos amigos virtuais, cara. Mas é bizarro como, às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você. Tipo... Você tá conversando muito com uma pessoa na internet, putz, você fala da sua vida, se diverte com ela. Aí você, não, vamos sair um dia. E, cara, é bizarro.
É horrível.
Bizarro, né? Como você convive com a pessoa. Parece que ela não é aquilo que era e ela, tipo, você não é a mesma coisa.
Sim, sim.
E ficam os dois
tem
travados.
Aquele esquema de que na internet nego cria a personalidade que quer, né?
É, mas
também.
Assim...
Tem isso?
É, verdade.
Tem, é verdade. Mas isso me dá um pouco de medo, sabe, cara?
Não, não tô dizendo que é algo da hora, entendeu? É algo estranho.
Mas acontece.
Sim. Acontece, acontece sim. É, e assim, a gente cria também uma necessidade de não ficar mais sozinho, né? Cara, eu conversando com meus pais, né? Eles pré-internet ali, cresceram sua vidinha e tal.
Certo.
Eles falavam de que ficavam muita parte do dia deles sozinhos assim, ou então não com amigos deles. A gente se sente perto dos nossos amigos o tempo inteiro agora.
Sim, sim.
O tempo inteiro, tipo, isso é bom ou não é bom?
É, isso vai criando novas necessidades também. Não só na questão de amizade, interação social, enfim, de consumo também.
Sim, é muito doido, dá pra gente desdobrar muito. Eu acho que essa discussão foi legal, mas a gente pode fazer um novo programa, talvez,
com
pra
certeza.
Falar sobre isso, porque é muito legal.
A viagem também vai
longe. Vai
longe,
ah,
certamente.
Eu acho que eu vou, pra encerrar o bloco, eu vou deixar dois filmes aqui que abordam o tema. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos um deles, que é o Matrix.
Uhum.
Sim.
É, que as pessoas vivem numa realidade que não é bem real, que lembra o mito da caverna de Platão.
Que sempre volta, né?
Que sempre volta.
Ele nunca volta, ele sempre tá aí,
Ele
cara.
Sempre tá aí, né? Uma
tá aí. Ele tá aí no canto, opa, mito da caverna.
Olha lá, o caverna, mito da caverna. E tem o Show de Truman. O Show de Truman, o próprio Baudrillard falou que é a representação mais fiel do que ele entendia como hiperrealidade.
Olha só.
É muito legal. Quer dizer, você recria a vida, tipo, de um cara. O Show de Truman é um filme um pouco mais antigo, talvez a galera não conheça. Vou falar rapidinho. É um moleque que foi adotado por uma produtora de TV e eles fazem um reality show da vida dele. Criam um mundo de mentira, onde ele vive lá e tudo gira em torno dele. Os amores, tudo são atores mexendo na vida dele. É inteiro falso a vida dele. Até que tem uma hora que ele descobre isso. E ele quer escapar. E é punk, cara.
Tem um outro também com o Jim Carrey, né?
É com o Jim Carrey.
Tem um outro que é aquele que ele tem... Que tem uma forma de apagar as memórias. Como é que é o nome daquele?
Ah, muito bom filme. O
Brilho Eterno.
O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
Muito bom também.
E aí é mais interessante, porque ele quer tornar as suas memórias em algo virtual. É o contrário.
Exatamente.
Virtual pra poder apagar. Aí, assim... Vamos parar logo antes que eu continue, porque estou muito empolgado. Mas esses filmes valem a discussão. Assistam e até logo.
Até logo não, porque temos a música ainda.
Até logo, porque tem o bloco, né?
Temos a música.
Chame a música, menino.
Paranoid Android do Radiohead. Thank you.
randomiza. E vamos pro bloco 3, o bloco das dicas. Alguém aí quer começar? Menino!
Pô, mas o menino sempre começa.
Como costume, né?
Cara, já é a ordem natural das coisas. É primeiro os mais novos.
É, claro, aqui é o inverso das coisas.
É, lógico. Tá bom, então.
E ele realmente é o mais novo daqui, né?
Não é verdade.
Não é,
não é só a carinha de bebê, né? Não. Todo é a idade mesmo.
Minha alcunha se faz valer pela minha idade.
Se faz valer.
Mas... Enfim, é só a dica, menino.
É o primeiro CD dos Los Hermanos. Que eu acho que chama Los Hermanos até.
Eu acho que chama Los Hermanos mesmo. Que
não, Los não... Hermanos, Los Hermanos, então.
É, de 99.
Cara, faz muito tempo.
16 anos.
Ô, louco.
Ana Júlia estourou em 2000, 15 anos.
Nossa senhora, cara.
Então, esse é o CD que tem a Ana Júlia.
Que é a única música que é deplorável do CD.
Pois é, porque... É...
E assim, deplorável... Peraí, vamos ser francos aqui. Ela é deplorável porque tocou um monte. Porque se você for parar pra ver, ela não é uma música ruim, cara.
É que tanto ela tocou tocar isso na rádio o dia inteiro...
A aguenta se, mais se ouvir. Então. Que o nosso amigo Marcelo Camelo...
Sim.
Canta de uma maneira muito irritante essa música. Ele faz uma vozinha meio fofa.
É, quando ele tá cantando devagar, dá vontade de dar um tapa nele.
Né? Mas enfim, ao contrário de todo outro CD, né? Todo o resto do CD... Ana Júlia é parada e o CD inteiro é muito agitado.
Sim, porque... Na época o Los Hermanos era um ska, né?
Sim, tinha um negócio de metais, uhum. Tinha marchinha no meio da música, o baterista tocava marchinhas de carnaval.
É, eu acho que isso segue depois nos outros CDs até. Mas é que o primeiro CD ele é mais agitado,
é
né?
É muito mais essa pegada aí.
Uhum.
Então ele é um CD muito, muito interessante, porque tu pensa que Los Hermanos é o quê? É musiquinha bonitinha, de amores. Não que não seja, né? Mas no primeiro é muito ao contrário, assim. Porque tem essa pegada toda das músicas,
uhum.
Terem essa cara romântica. Só que o instrumental mesmo são é muito pesado, assim. É aquele contraste que é interessante de ouvir.
Eu tenho a impressão de que Los Hermanos foi desacelerando com o tempo.
Foi.
Tipo, começou, tira esse dedo do meu peito e com respeito. Aí vai diminuindo, né, o outro bloco do Eu Sozinho e tal, tem umas musiquinhas mais...
Que é legal
aí
também.
Aí o Ventura vai ficando mais devagar e depois tem o 4, que é um inferno aquele CD, é muito ruim, cara.
Pois é. E Marcelo Camelo nessa época não tinha barbona, ele tinha um cavanhaque.
Pois é.
Camisas floridas.
Tal qual um bode, um cavanhaque.
É. Rodrigo Amarante tocava um pandeiro sem nada de cor, só batia um pandeiro no palco.
Só batucava.
Só
né?
Batucava, é porque tipo não tinha nada de elétrico no pandeiro, então... Saiu um som acústico.
Cara, um pandeiro elétrico seria algo genial,
né? Diggs. Genial.
Bom, aliás, é um bom nome de banda. Pra você que tá criando uma banda agora, pode dar o nome de pandeiro elétrico e depois pagar pra mim os direitos.
Pandeiro elétrico. A gente até divulga aqui.
É.
Muito bom. Eu vou dar a minha dica agora. Eu vou pular o André. Em geral, ele é o cara do meio, mas agora vou ser eu. Eu vou sugerir o livro do Baudrillard, Simulacros e Simulação. Olha. Que a gente falou sobre hiperrealidade e tal. É, pra quem gosta dessa pira, assim, é muito legal. Não é um livro pesado. Eu sou muito fã do Baudrillard. Muito, muito fã. Eu li um monte de coisa dele. E é legal mesmo, assim, é bem light. E ele faz associações com coisas que não são antigas. Ele é um autor atual e tal, então... E vou dar a dica pastelão do dia que eu não coloquei aqui. Sem dica chata só, dica legal também, vai. Eu vou sugerir o grupo Ino.
Não, cara. Para.
A banda de pagode japonesa, que é muito boa. Não,
vocês reclamam de sambo ainda.
Não. Sambo é horrível. Sambo, não,
qual que é a diferença do Ino e do
O sambo faz releitura de música com versão samba, que é horrível, não é bom. E o cara do sambo me irrita. O Ino é legal, eles são criativos.
Muito.
Música autoral.
Puta que
É muito, muito bom. Cara, é muito bom o Ino.
É, muito bom.
É muito engraçado.
Realmente.
Escutem Ino, não levem o André a sério. Ele queria ser o cara do Ino, ele queria ter uma banda de pagode, mas se frustrou na vida. Vai, suas dicas.
Que clima hostil.
É.
Vamos dar as mãos.
Eu tô, não,
um,
tô
dois,
bravão.
Três, ele vem, cara, eu passo perto de
claro, tô bravão, ele falou mal do Ino.
Temos um fã de Ino.
Tá com uma bandana de Ino.
O pior é que eu baixei umas músicas dele no celular.
Não. Tudo tem um limite nessa vida.
Olha, o senhor tava ouvindo Amado Batista no sábado. Ninguém tava reclamando.
Aí. Mas Amado Batista é bom.
Não é bom, cara.
É bom, sim.
Não é, não.
O Amado Batista é irritante. Sua música... Putz.
Aqui ele é odiado o Batista, né, cara?
Meu pai tem um pendrive do Amado Batista.
As músicas. Cara, o menino sempre tem umas coisas bizarras,
tem,
né?
Tem, tem. Qualquer dia a gente faz um bloco sobre a minha família, porque renderá.
É, tá, eu vou só soltar aqui pra competir. Eu tenho um tio que tem uma TechPix. Prossiga. É, sério, ele tem um TechPix. É. E é, cara, é muito leve o bagulho.
Tem um
plástico
tio sertanejo
safado
também, né?
É o mesmo tio sertanejo.
Olha, e ele está no Spotify,
ele
hein? Procurem.
No, procurem, Beto Júnior.
Procurem, é muito bom.
Ouçam o hit agora, reconheço, fantástico. Vai, suas dicas, André.
Bom, a minha dica, pra variar, é um aplicativo. Sou rapaz dos aplicativos aí.
Muitos apps.
Muitos apps.
Muita hiperrealidade.
Muitas associações de pais e professores aí nessa vida. Que é o TV Showtime. O que é o TV Showtime? Vocês perguntam para mim. Eu respondo para vocês o que é o TV Showtime. É um aplicativo para gerenciar suas séries de TV favoritas. Olha só que bacaninha. E ele pode ser baixado no Android, iOS e também ser usado na web. O que, que ele faz? Você tem, sei lá, suas séries. Tem Walking Dead, quais as séries do momento aí? Walking Dead, Game of Thrones
Sense8.
E Sense8. Aí tu coloca... Sense8 não vai ser o caso, mas nas outras, por exemplo. Ele vai dar o calendário com os dias de exibição. Claro que os dias de exibição lá na gringa, não aqui. Mas pra quem usa dos métodos...
Não convencionais?
Ilegais, ilícitos?
É, então.
Os piratas da internet?
Aí, por ali, tu pode ficar controlado. Eu, antes de usar esse aplicativo, tinha um problema sério de não lembrar, às vezes, em qual episódio da série eu tinha parado.
Ah, é? Você não assistia a série inteira? Sério?
Não, cara, olha só. Então, aí o que acontece? Ali tu consegue ir marcando por episódio que tu assistiu e tal, e ele dá uma estatística de... Aí tu vê que... não diria perder muito tempo, mas tu passa muito tempo da tua vida assistindo isso. Tipo, ele dá em dias, meses e horas...
Meu Deus,
cara. Quanto
Deus.
Tu passou com série, enfim... Ele tem, por exemplo, tem séries novas que vão estrear, por exemplo. Tu coloca lá na tua lista de desejos e ele vai te... Ó, daqui a tanto tempo tá estreando aí essa série nova, meu querido. Fica de olho. Também, ele, se eu não me engano, tem a opção de sincronia com o Google Calendário e
Olha
serviços
aí.
Do tipo. É bem legal, cara. Eu recomendo.
Deve ser divertido. Ótimo pra quem assiste séries inteiras, né, André?
Com certeza, com certeza.
É, assim, pra quem não sabe, o André tem um sério problema em assistir séries até o final. Ele é o cara, o famoso fogo de palha.
Eu assisto, só que demora
alguns anos.
Mas eu termino.
Tá certo, então. Vamos encerrar por aqui?
Mas, antes dos recadinhos, a gente falou de Spotify... E o Spotify não tem só o tio do Daniel como músico lá,
não,
que é uma
brilhante,
maravilha.
Brilhante, brilhante.
É, eu tava escutando, é realmente sensacional, cara.
Ah, é.
Ele faria muito sucesso por aqui, eu não tô zoando, ele faria mesmo
sim,
sucesso.
Cara. Ele veio, acho que ele veio antes do seu tempo, porque hoje em dia ele teria muito
vanguarda,
espaço.
Vanguarda, Beto Júnior.
Os bailões aqui da região, ele ia bombar.
Brilhar.
Sim, mas enfim, falando em Spotify, nosso programa, como todos sabem, tem músicas entre os blocos. E por que não reunir essas músicas de todos os programas em uma playlist para vocês, queridos ouvintes?
Yay!
Uou! Então, a gente criou uma playlist lá no Spotify que vai ser atualizada toda semana. Então, esse programa você está escutando hoje, até meia-noite de quinta-feira, as músicas dessa edição já estão disponíveis lá na playlist. Já, a gente já tem umas... 4 horas, eu acho, de música
som,
lá.
Cara, tem som pra caramba.
Então, vai ter o link na postagem da playlist, mas se você quiser procurar logo de cara, tiver no celular ou enfim, é Randomiza Podcast, procura lá no, na busca do Spotify.
É isso aí, mais algum recado, André?
Twitter é o @randomiza_, facebook.com/randomizapodcast e o www. Não precisa www, né? O randomiza.com.br.
Você falou que ia ter alguma mudança no site? E aí?
Não, era o Spotify.
Spotify. Errou!
Ah, então tá bom. Então
é um país da Europa.
Senhores, muito obrigado pela companhia.
Nós que agradecemos.
Isso aí. A gente encerra com a música
A música dos Los Hermanos.
Loser.
Os Irmãos Manos. Perdedores.
É isso aí.
Azedume.
É isso aí. Então, valeu, falou, tchau, tchau.
Falou, valeu, abraço.
Tchau.
Tire esse azedume do meu peito e com respeito trate minha dor. Se hoje sem você eu sofro tanto, desde meu pranto a certeza de um amor. Sei que um dia a rosa da amargura envelhecerá em razão de um sorriso teu. Então, falsura que um dia suportou minha alegria, há de ser o que morreu. Então, falsura que um dia suportou minha alegria, há de ser o que morreu. Dá-me outro viés de ilusão, pois minha paixão tu não compras mais com teu olhar. Leva esse sorriso falso embora, ou fale agora que entendes meu penar. A lágrima que escorre do meu peito é de direito, pois eu sei que tens um outro alguém. Mas peço pra que um dia se pensares em trazer-me seus olhares, faça porque te convém. Peço pra que um dia se pensares em trazer-me seus olhares, faça porque te convém.
Randomiza.com.br.